Natália Salazar.
E eu sou a Renata Schmidt.
E esse é o podcast Pátria Amada Criminal. Sejam muito bem-vindes.
Bem-vindes. Como vocês estão, jovens? Tá todo mundo bem?
Segundona, gente. Acorda, menina. Vamos trabalhar.
Tem recado? Não, né?
Não, gente. A gente só quer agradecer muito a audiência de vocês, porque os nossos números estão aumentando bastante. A gente está subindo nos charts e isso é por causa de vocês. E a gente quer agradecer muito, 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 muito.
Sim.
Lembrando, gente, que nós temos um canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito e se você não acompanha a gente aos domingos, vá lá, se inscreva no canal, comenta, dá like, faz tudo aquilo. Mas eu acho que você também está perdendo, gente, porque todo domingo tem vídeo novo e é um episódio inédito que não tem aqui no podcast.
Sim.
Então, vocês, na realidade, vocês recebem dois episódios inéditos todas as semanas. E se você não tá vendo a gente no YouTube, você está perdendo um conteúdo de graça.
Sim.
Que você pode acompanhar como um podcast. Larga o celular em algum lugar e vai limpar a casa. Não precisa ver o vídeo, sentar para ver o vídeo. Pode assistir como um podcast normal.
Exatamente. E são sempre temas diferentes, como a Nath falou. Tem fofoquinha do mundo pop.
Uhum.
Tem, por exemplo, para saber o que tá acontecendo com o Diri. Olha lá no nosso canal, a gente conta lá.
Contamos.
A gente já falou também sobre as denúncias contra executivos da Nickelodeon. Também tá lá.
Pois é. Então tem muita coisa, gente. A gente sempre traz umas coisas divertidas, umas coisas às vezes cringe, umas fofocas, umas coisas engraçadas, sempre relacionadas a true crime. E se você é novo aqui, gente, se você está descobrindo ainda o podcast agora, nós somos um podcast de true crime, sempre com uma pitada de humor, uma pitada de conversas aleatórias, de coisas engraçadas de cultura pop, porque a gente gosta de tudo isso. E também porque a gente quer falar do que a gente quer. Então
Sim.
a gente...
Justo!
A gente fala o que a gente quer, gente. Essa é a realidade, tá? E sejam muito bem-vindos e a gente espera que vocês gostem.
Sim! Vou até respirar fundo, gente, porque hoje é um caso... É uma jornada hoje. Preparem-se para uma jornada, gente. A gente vai falar de um caso... É engraçado, né? Tem alguns casos que eles mudam a sociedade, de verdade, assim. É uma das uhum. coisas que eu acho mais interessantes do true crime. É a capacidade dos crimes de causarem mudanças sociais e mudanças de pensamento e tal. Eu acho isso um fenômeno muito interessante. E eu acho isso meio doido, na verdade.
Uhum.
Então, tô filosofando assim, gente, porque a gente vai falar do desaparecimento de Johnny Gosch, que é um dos casos mais famosos, assim, da história do true crime norte-americano.
E eu acho que eu não conheço. Eu não conheço, pelo menos eu não conheço os detalhes.
Eu acho que conforme eu for contando, você vai saber mais ou menos que caso é, mas os detalhes eu também não sabia, até eu pegar. Eu fiquei sabendo desse caso pelo canal do Lazy Masquerade no YouTube tem alguns anos, então foi lá que eu tive o primeiro contato com esse rabbit hole, que é o caso do desaparecimento do Johnny Gosch. Então, além do Lazy Masquerade, eu usei matérias da CNN, USA Today e The Guardian. E eu usei os artigos do Charlie O'Brien, da J.E. Mercedes e do H. Michael Harvey para o Medium, não sei. Uhum. No Brasil a gente fala Medium, aqui a gente fala Medium, então... E eu usei a Wikipedia também.
Temos fontes.
Vamos lá, gente. Temos fontes. O Johnny David Gosch nasceu em 12 de novembro de 1969 em Des Moines, Iowa.
Des Moines.
Gente, eu não sei falar esse nome, é Des Moines. Isso aí, lá naquela cidade de Iowa, sabe? Ele morava lá com os pais dele, a Noreen e o John Gosch, e os dois irmãos. A Noreen trabalhava como secretária e o John trabalhava numa empresa de abastecimento agrícola. Gente, o Johnny era descrito como um menino um pouco quieto, mas feliz, amigável, e até tudo acontecer, ele era descrito como um adolescente completamente normal.
Tá.
Até que no início da manhã de domingo, no dia 5 de setembro de 1982, ele tinha 12 anos nessa época. Gente, a vida da família Gosch mudou de uma forma, assim, os Estados Unidos não sabiam que eles iriam mudar a partir desse dia.
Meu Deus.
Pois bem, o que aconteceu, né? O Johnny saiu pra entregar a edição matinal do jornal Des Moines Register. Haha, acertei. Era parte regular da rotina dele, gente. Ele optou por esse trabalho porque ele queria fazer uma grana extra. E entregar jornais era uma coisa que várias outras crianças do bairro faziam para conseguir uns trocados. Era um trabalho muito popular entre criança porque os horários das entregas de jornais não coincidiam com os horários das aulas.
Tá.
O Johnny gostava de economizar o dinheiro que ele ganhava, né, entregando jornais, para ir pro shopping com a irmã mais velha, onde ele comprava modelos de foguetes. Ele gostava de montar modelo de foguete, era um hobby dele.
É uma coisa tão infantil, tão assim...
Sim. Gente, inocente. Ele tinha 12 anos, né?
É, então, uma coisa tão inocente.
E olha que coisa fofa. Sempre que sobrava dinheiro, ele comprava uma rosa vermelha na floricultura pra presentear a mãe.
Oh.
Ela conta que quando ele ia entregar a flor pra ela, ele colocava a flor nas costas e aí ele esticava o braço e falava, tipo, pra você, mamãe.
Oh.
Era super fofo, assim. Eu acho que são pequenas coisas que mostram o tipo de pessoa que ele era, sabe?
Uhum.
Durante a semana, ele entregava os jornais à tarde, mas o jornal de domingo sempre deveria ser entregue no início da manhã.
Tá.
Normalmente, o Johnny acordava o pai, o John, e eles faziam juntos esse trajeto, já que os pais dele se preocupavam com o fato de que as ruas estavam muito escuras e muito vazias de manhã. Porque era muito cedo mesmo, gente, não tinha amanhecido ainda, o sol não tinha saído, né?
Ah, tipo, a gente tá falando que é 5 da manhã, 6 da manhã.
É, ele acordava um pouquinho antes das 5, porque ele ainda tinha que ir buscar os jornais, né, no ponto de coleta, pra depois entregar na rota dele, sabe, depois voltar pra receber o pagamento. Enfim. O que aconteceu, gente? Na noite anterior, o Johnny tinha dito para os pais que os colegas entregadores dele faziam o percurso sozinhos. E que muitos desses meninos eram, inclusive, mais novos que ele.
Ai.
E ele falou que ele queria fazer a mesma coisa para não ser motivo de zoeira, porque ele disse que ele era o único menino que ia com os pais fazer a entrega. Os pais dele falaram, não vai acontecer, a gente vai com você do mesmo jeito. Sinto muito, você não...
Avó. A minha avó levava na escola, lembra? A minha avó me levava na escola até os 12 anos de idade. Ela me levava e ia buscar. E daí eu falava, ah, é que ela gosta de fazer caminhada. Porque eu era a única pessoa de 12 anos de idade que ainda a avó levava na escola. E quando eu falava que ninguém, nenhum pai levava os filhos na escola, que não era perigoso, ela falava que os outros pais não amavam os filhos do jeito que ela amava, que ela me amava. Que ela não ia
deixar. A Natália entende a dor do Johnny nesse quesito.
E daí eu tinha que falar assim, eu falava, ai gente, é que ela gosta de fazer umas caminhadas, sabe? Daí ela veio me encontrar na escola pra disfarçar, porque eu era a bebê de 12 anos e ela andando, todos os meus amigos caminhando sozinho e ela lá atrás de mim, comigo.
Mas era isso, essa era a vibe. Ele falou, pai, eu sou o único moleque que vai acompanhado, todo mundo vai sozinho, eu encontro os moleques tudo lá. E aí os pais dele falaram, muito obrigada pela sua reclamação, não.
Após consideração cuidadosa, decidimos que não.
Decidimos que a gente vai continuar fazendo como a gente sempre faz, beleza? Beleza. Então ficou acertado que o Johnny deveria acordar o pai como ele sempre fazia. Mas o Johnny decidiu não acordar o pai dele. E ir sozinho mesmo assim.
Porque afinal de contas ele tem 12 anos, gente, então ele vai fazer criancice.
Sim. E assim, ele não tava completamente sozinho. Ele tinha uma doguinha chamada Gretchen. Eu acho tão fofo.
Oh.
Era um doguinho bem pequenininho, aquele Dachshund.
Dachshund.
Era uma mini Dachshund chamada Gretchen. E ele sempre levava a Gretchen com ele quando ele ia entregar os jornais, né? Então, ele levou a Gretchen com ele. E ele saiu pra fazer o que ele sempre fazia, né? Ele foi pro ponto de coleta. E do ponto de coleta, ele iria fazer as entregas na rota dele entre a 42nd Street e a Marquardt Lane. Em algum momento desse trajeto, o Johnny desapareceu sem deixar rastro, gente.
Gente, às 5 da manhã, 6 da manhã?
Em algum momento entre as 6 e as 7 da manhã.
6 e 7, ai.
Vamos, agora o que a gente vai fazer é começar a rever o que foi acontecendo logo depois que ele sumiu. O que aconteceu, gente? Na verdade, demorou um pouco pra Noreen e o John descobrirem que alguma coisa tava errado. E eles só descobriram porque o telefone começou a tocar loucamente de manhã. E quando eles atenderam, eram vários clientes reclamando que não tinham recebido jornais.
Putz.
O que, eu até vou abrir um parênteses, obviamente, alguma coisa horrível aconteceu, mas eu achei meio pai os vizinhos, 9 da manhã. Era um pouquinho antes das 9. Eles ligando pra reclamar que o jornal não tá lá, né?
É,
no domingo.
Calma, é domingo. Vai dormir um pouco, espera. De repente a pessoa só dormiu. De repente a pessoa perdeu a hora.
É, eu achei isso meio paia da parte dos vizinhos, mas no fim das contas acabou sendo importante, porque algo horrível tinha acontecido.
Exato,
né?
Graças a Deus que eles fizeram isso. Graças a Deus que é cheio de Karen e Des Moines.
Sim, exatamente. E no começo, o primeiro impulso do John e da Noreen foi achar que o Johnny tivesse perdido a hora. Pensaram, pronto, ele não acordou. E aí eles foram acordar ele pra ele, tipo, eles já foram putos acordar ele pra ele entregar os jornais, né? E quando eles abriram a porta do quarto dele, viram que ele não tava lá. E quando eles olharam no quintal, eles viram que a Gretchen também não tava. Mas até aí, eles pensaram, ok, isso quer dizer que ele saiu, e ele saiu com a Gretchen, como ele sempre faz. E aí, gente, como a família morava num bairro muito tranquilo, em que a possibilidade de estranhos sequestrarem crianças na rua, né, parecia uma coisa, assim, de filme, a primeira coisa que os pais dele pensaram foi que ele pudesse ter caído de bicicleta e se machucado.
Uma coisa completamente inocente.
Sim, e vamos lembrar que a gente tá em 1982, então ele não tinha celular, ele não tinha como se comunicar com ninguém. É, o único jeito, a única forma que ele teria pra pedir ajuda seria alguém passar por ele, né?
Ah.
É, então, o que os pais imaginaram que aconteceu foi isso, que ele caiu, se machucou, tá caído em algum lugar esperando socorro, é muito cedo, é domingo, ninguém passou ainda, vamos achá-lo. Então, o pai dele refez a rota procurando ele. A 2 quarteirões da casa da família, ele encontrou o carrinho de jornais que o Johnny usava, ainda cheio de jornais.
Nossa.
Foi nesse momento que ele fala que ele percebeu que tinha alguma coisa errada, que tipo, uma coisa errada fora do comum, sabe? Que não era um acidente simples, que não era um tombo, que algo sério tinha acontecido.
Gente, o desespero. O desespero que deve ter. Imagina você ver o carrinho e não ver seu filho em lugar nenhum.
Sim. O carrinho cheio, né?
O carrinho cheio.
E aí, gente, nisso é uma coisa que eu acho que é tão... uma coisa tão sulista de se fazer... Porque o que o pai dele fez? Ele entregou o resto dos jornais e depois ele voltou pra casa.
Ai,
eu acho que no lugar desse pai, do John, a última coisa que eu ia pensar era entregar os jornais.
Eu não ia nem parar pra pegar o carrinho.
Exatamente. Eu acho que eu ia sair desesperada. Eu acho que eu ia olhar em volta do carrinho pra procurar alguma coisa, pra ver se tinha um bilhete.
Sim, mas eu ia largar o carrinho lá. Assim. Eu não ia pegar o carrinho. Eu ia largar lá, ia falar pra polícia... Sim. Que, olha, o carrinho do meu filho está lá, venham investigar, eu vou sair procurando meu filho.
É, justo.
Nem pensar nesses vizinhos reclamando do jornal, gente.
Não, ele entregou os jornais pra todo mundo, depois ele voltou pra casa e contou pra Noreen o que tinha descoberto. Ele falou, achei o carrinho, algo aconteceu. Pouco tempo depois que o John chegou, a Gretchen, a doguinha, voltou sozinha pra casa.
Oh.
O que deixou eles mais preocupados ainda.
Claro.
E aí eles ligaram, logo que o John chega e conta isso pra Noreen, eles ligam pra polícia, reportando o desaparecimento, e uma viatura da polícia chegou 45 minutos depois pra tomar o depoimento.
Mano, 45 minutos depois? O quão assim, grande é Des Moines?
Não, calma que você vai se revoltar muito mais com a polícia ainda. Enquanto a polícia não chegava, a Noreen já começou a ligar para os colegas do Johnny que também faziam bico entregando jornais. E alguns desses entregadores tinham visto o Johnny naquela manhã pegando os exemplares dele do Des Moines Register no ponto de coleta. Um desses meninos, ele chamava Mike, e ele conta que ele viu o Johnny conversando com um homem atarracado em um carro azul de 2 tons estacionado perto do depósito de jornais. Outro entregador, um menino que chamava John Rossi, também viu esse homem no carro azul e achou a situação muito estranha, porque o Johnny chegou perto do John, né, do John Rossi, e disse que o homem no carro estava pedindo informações e perguntou se o Rossi poderia ajudar esse homem porque ele não conhecia o local que o homem perguntou. Nisso, no que o John Rossi foi supostamente ajudar esse cara foi embora. Mas voltou um tempo depois.
Oxi.
Pro mesmo lugar. E aí o Johnny comentou com os outros meninos que estavam perto que ele achou aquela situação toda muito esquisita e que ele ia correr pra entregar os jornais rápido pra poder voltar pra casa. Outro dos entregadores de jornais disse que viu um segundo homem, que era um homem alto, caminhando na direção do Johnny pra falar com ele, depois que ele disse que ele ia sair pra fazer as entregas rápido pra voltar logo pra casa. E aí o homem seguiu o Johnny até a esquina e aí esse menino não viu mais os dois. mas ele disse que ouviu a porta de um carro bater.
Ai.
Tinha um outro menino dormindo no quarto dele, e esse quarto dele era vizinho ao depósito de jornais onde estavam os entregadores. Ele disse que também ouviu esse barulho de batida de porta, e ele foi olhar pela janela, foi uma batida muito forte. E aí, no que ele olhou pela janela, ele viu um carro azul se afastando em alta velocidade.
Gente, eu fico imaginando, se você é uma pessoa que vai sequestrar meninos, crianças, você vai acordar cedo no domingo pra fazer isso numa rota de jornal de uma cidadezinha?
Mana, prepara. Prepare seu chapéu e seu bloquinho de anotação, porque a gente vai entrar num rabbit hole que você não tem ideia do tanto de coisa que vai sair daqui.
Gente.
Nisso, gente, o John Ross, quando ele teve essa interação com o Jones, com o cara pedindo informação, ele olhou o número da placa do carro, mas depois ele não lembrava, mas ele viu essa placa. Mais tarde, ele passou por sessões de hipnose e conseguiu lembrar de uma parcial da placa.
Tá.
Quando a polícia verificou esse número parcial, ela confirmou que era uma placa do condado de Warren, em Iowa. Que era um condado vizinho.
Tá.
Quando os investigadores finalmente chegaram na casa dos Gosch naquela manhã e começaram a coletar os depoimentos, a Noreen passou todas essas informações que eu passei pra vocês pra polícia. Isso tudo ela conseguiu sozinha entrevistando testemunha.
Uhum.
Mas a polícia não estava interessada nem no que o John, nem no que a Noreen tinham pra dizer. Por quê? Na cabeça deles, era óbvio que o John não tinha sido sequestrado.
E era óbvio por quê?
Porque eles falaram que ele tinha 12 anos e que criança de 12 anos foge.
Literalmente, nunca acontece.
Pois é.
E tipo,
aí, eles...
Você tem...
Pode falar.
Se eles tivessem feito o trabalho deles, eles iam falar com os meninos, eles iam saber que teve esse carro, eles iam falar com os vizinhos, eles iam falar com os pais, saber qual é a rotina, saber qual que é a cabeça do Johnny nessa época... Porque uma criança não foge de casa, a menos que ela esteja numa situação muito ruim.
Pois é. Na cabeça da polícia, a polícia parou de prestar atenção quando o John comentou que ele pediu pra ir sozinho entregar jornal e ele disse que não. E aí ele foi sozinho. Na cabeça da polícia era isso. Era super simples, era óbvio que ele tinha fugido.
Ah, tá. Ele fugiu de casa. Porque ele não podia... Ele não queria que o pai dirigisse, então ele fugiu de casa e foi começar uma vida nova na Argentina, é isso? Beleza,
pois é.
Obrigada.
Tanto que assim, nesse primeiro momento, a polícia só perguntou detalhes sobre a vida doméstica do Johnny e se ele tava infeliz. Ah, ele tinha alguma namoradinha? Ele brigou com alguém? Ele discutiu com um amigo? Ele foi dormir muito bravo? A polícia não quis saber do que a Noreen falou, que os outros entregadores contaram pra ela. Tanto que eles ainda falaram pro John e pra Noreen que eles não poderiam enquadrar o Johnny como pessoa desaparecida antes de se passarem 72 horas.
Nossa, gente, essa é uma regra que não tem cabimento nenhum. Graças a Deus não é todo lugar que usa esse tipo de coisa, porque não tem cabimento nenhum. É você pedir pra pessoa morrer.
E só até um spoiler, esse lance de 72 horas muda em Iowa e em vários outros estados norte-americanos por conta desse caso, tá?
Ah,
eu vou falar mais disso mais pra frente.
Nisso,
gente, o que o John e a Noreen decidiram fazer? Gente, a gente vai procurar por conta. Nisso, eles começaram a acionar toda a família e um amigo da família se dispôs a ajudar os dois a organizarem uma busca local, na esperança de encontrar o Johnny sem a ajuda da polícia. Nisso, centenas de voluntários se juntaram à busca, procurando em parques, em terrenos baldios, em áreas arborizadas, em valas. Eles estavam olhando tudo, gente. Até o parque estadual próximo, que ele ficava a 8 quilômetros de onde o Johnny sumiu. Eles foram olhar.
Uhum.
Eles olharam o rio, eles olharam tudo. A busca foi bem difícil, porque em determinado momento começou a chover. E mesmo assim, os voluntários estavam lá na chuva, tá? Em determinado momento da busca, a Noreen falou que o chefe de polícia local, um homem que chama Orval Cooney, subiu numa mesa de piquenique de um dos parques da cidade, pegou o megafone e começou a berrar para os voluntários pararem de procurar, porque o Johnny era apenas um adolescente que fugiu de casa.
Você está de brincadeira?
Não. Vale ressaltar que a Noreen e o Orval, eles nutriam uma inimizade que era super conhecida na cidade, então... A gente não pode confirmar com 100% de certeza que isso aconteceu. Mas eu, pessoalmente, acho que isso aconteceu. E eu vou explicar por quê. O Orval Cooney, o chefe de polícia, não tinha exatamente uma reputação ilibada na cidade, tá? Em 51, quando ele tinha 17 anos, ele foi preso por participar do espancamento de um adolescente. Segundo uma matéria de capa do Des Moines Register, que foi publicada em 27 de fevereiro de 1951, o Orval e outros 4 adolescentes tinham oferecido carona para um sexto jovem, dirigido até um local ermo e espancado esse jovem.
Meu Deus!
Essa surra foi tão severa que o Orval foi condenado por agressão com o intuito de infligir lesões corporais graves e serviu 30 dias de prisão.
Ótimo.
É uma coisa super séria. Mas assim, até aí pode ser considerado um erro da juventude, porque como você sempre fala, uma pessoa não é necessariamente a pior coisa que ela já fez.
Uhum.
Tipo, isso aconteceu, foi super sério, mas de repente ele poderia até ter mudado com o tempo, né? De repente essa coisa horrível que ele fez poderia ter servido como, tipo, nossa, fui preso por um mês por fazer essa coisa horrível.
Sim.
Assim, né?
Quantos anos
Vamos
ele tinha?
Mudar.
Ele era adolescente.
Ele tinha... É, ele tinha 17 anos.
É, gente, não existe nada mais... Eu sempre penso no Joe Rogan, que é um homem gigante, assim, não de altura, mas ele é um homem gigante, falando que não tem nada mais, não existe nada mais assustador do que um grupo de adolescentes meninos, de meninos adolescentes.
Sim.
Porque eles estão sempre tentando one-up o outro, eles estão sempre tentando se mostrar ser mais do que o outro. E eles entram nesses pensamentos de grupo, sabe? De um tá batendo, o outro vai lá e bate também, outro vai lá e bate também, muito rápido. Então nada é mais perigoso do que, tipo, eu vejo e eu penso nisso, às vezes eu acho que se eu vejo um grupo de adolescentes no metrô, eu acho que eu me cago de medo.
Aqui na Irlanda é do que a gente tem medo, de ver os moleques adolescentes na rua.
É.
Mas bom, gente, até aí, isso aconteceu, foi sério, mas até aí ele era menor de idade. Mas enfim, em 82, que foi o mesmo ano que o Johnny desapareceu, o Des Moines Tribune publicou uma história, uma matéria fazendo um perfil do Orval Cooney. Eles entrevistaram 18 funcionários do departamento de polícia. Desses 18, 14 eram patrulheiros. E quando eles foram questionados sobre as experiências pessoais que eles tiveram ao trabalhar com o Orval Cooney, os funcionários falaram sobre uma vez em que o chefe de polícia agrediu fisicamente um prisioneiro algemado.
Meu Deus.
E que ele frequentemente ameaçava e assediava seus próprios agentes. Esses policiais disseram para o jornal também que teve uma investigação de roubo que foi contaminada quando um dos filhos do Orval foi implicado no crime.
Ok.
E também houve repetidas histórias de policiais que sentiram cheiro de álcool no hálito dele durante o expediente e que viram latas de cerveja vazias no chão da viatura dele.
Eita.
Como se não bastasse tudo isso, também houve alegações de racismo, nos quais Orval supostamente usou a palavra com N, que a gente não vai repetir aqui.
Uhum.
E ele também falou em voz alta sobre se recusar a contratar mulheres ou funcionários negros na delegacia enquanto ele fosse o chefe.
Ah, ou seja, ele cresceu pra ficar pior do que ele era quando ele era adolescente.
Ou seja, ele não aprendeu nada.
É, no caso ele é pior do que a pior coisa que ele fez.
Ele é bem pior, Quando esse artigo foi publicado, as acusações feitas contra ele foram suficientes para iniciar uma investigação de má conduta. No entanto, ele enfrentou um total de 0 consequências. Por isso que é essa pessoa bosta, tá vendo?
Claro.
Porque não enfrenta consequência nenhuma das merda que faz. Enfim, só quem foi punido nessa situação toda foi quem denunciou ele, eu não tô zoando.
Uhum.
Muitos policiais foram repreendidos e 2 foram demitidos imediatamente. O motivo alegado para a demissão foi uma suposta má conduta que teria ocorrido meses antes. Então, obviamente, não foi por conta de má conduta. Eles foram demitidos por conta por terem falado. Essas demissões geraram alguns protestos na comunidade e o jornal que publicou a matéria manifestou repúdio à atitude da polícia. Mas, no fim das contas, ninguém foi recontratado e Orval Cooney conseguiu passar pela investigação sem ser punido por nada, nenhuma das merdas que ele fez. Então, assim, essa é uma pessoa abominável que não enfrentou nenhuma consequência. Então, assim, tendo isso em vista, eu não acho difícil que esse homem tenha ficado puto de ver a galera procurando, catado o megafone, subido na mesa de piquenique e gritado com as pessoas.
Não, também não.
E aí a gente entende também porque a Noreen não gostava dele, né?
Claro.
A Noreen chegou a chamar o Orval Cooney de alcoólatra incompetente e o bêbado da cidade em reuniões do Conselho Municipal. E aí o barraco rolava solto, porque ele tava lá... A Noreen é o tipo de pessoa que xingava ele na cara dele mesmo.
Eu gosto
Ela falava
dela.
Pra ele, na cara dele, que ela achava que ele era o bêbado da cidade, sabe?
Ah, eu gosto dela.
Sim. Tanto que, assim, era óbvio que eles não se davam bem, e é óbvio, sendo o Orval a pessoa que ele é, que ele deixava o desgosto que ele sentia pela Noreen afetar a investigação. Em determinado momento da investigação do desaparecimento do Johnny, ele disse as seguintes coisas numa coletiva. Eu realmente não dou a mínima para o que Noreen Goss tem a dizer. Eu realmente não dou a mínima para o que ela pensa. Estou interessado no menino, Johnny, e no que podemos fazer para encontrá-lo. Estou meio farto dela.
Ok.
Então, assim, a polícia, obviamente, não estava dando o seu melhor para ajudar a família Goss. É fato.
Claro que não. Claramente não.
Os dias foram passando, nem sinal do Johnny. E ainda assim a polícia estava convencida de que ele tinha fugido de casa e não fez nenhum esforço no sentido de encontrá-lo.
Que ódio.
Já que na cabeça do Orval, se ninguém fez contato pedindo um resgate e não tinha motivo para levarem ele embora, não fazia sentido ele ter sido levado por ninguém. Esse era o raciocínio do chefe de polícia. Nisso, a família Goss acabou passando por cima da polícia local e contatando o FBI, na esperança de que o FBI se interessasse em investigar. Mas o Bureau informou que não se envolveria muito no caso e, mais uma vez, a família se viu desamparada e precisou agir por conta própria.
Nossa, gente, que desespero. Que desespero.
Pois é.
Seu filho tá desaparecido, você sabe que ele não fugiu e você não tem pra quem pedir ajuda.
Sim.
Ninguém vai te ajudar.
Sim.
As pessoas que estão te ajudando são seus vizinhos, seus amigos, o pessoal da cidade.
É.
Gente que não é paga e não é qualificada pra isso. Que tá fazendo da bondade do coração delas, quando a pessoa que é paga e qualificada não tá fazendo nada.
Sim. Sim.
Tô revoltada já. Pode acabar esse episódio já?
Nisso, gente, mais uma vez, eles pegaram o próprio dinheiro, imprimiram 10 mil cartazes e pediram ajuda para a comunidade ajudar a distribuir em posto de gasolina, rodoviária, polícia, imprensa, qualquer lugar que eles achassem que pudesse ajudar. E eles contrataram um desenhista para fazer um retrato falado dos homens vistos no carro azul.
Tá.
Que era totalmente o que a polícia tinha que fazer, né?
Sim, mas...
Eles contrataram o desenhista foi conversar com os outros entregadores e eles conseguiram fazer um sketch da polícia, do homem, que tava, né, que foi visto conversando com o Johnny minutos antes dele sumir.
Tá.
Os amigos, vizinhos e outros membros da comunidade se dispuseram a ajudar de diversas formas. Alguns penduravam os cartazes nos estabelecimentos deles, outros fizeram camisetas e chapéus com o rosto do Johnny. Teve até gente que ajudou os Goss a vender barras de chocolate em estacionamento e supermercado para levantar dinheiro para ajudar na investigação.
Gente, é absurdo. Como que pode você pagar imposto e quem ter que resolver as coisas são as pessoas, tipo, a população comum?
Não, essa história, principalmente esse começo, é muito revoltante. E assim, pelo que eu... A gente vai falar um pouco mais disso... Mas hoje, a resposta da polícia é diferente por conta desse caso.
Uhum.
Porque graças antes... a Deus. Sim, porque antes era meio que o que se esperava.
É, porque tem milhares de casos que a gente comenta, eles falam, tipo, ela não tá desaparecida, ela só fugiu de casa.
Sim.
Ah, fulano só fugiu de casa. E tipo, gente, quem é que tá fugindo de casa, gente? Nunca as crianças fogem de casa.
É.
Às vezes as crianças aguentam, tipo... uma década de abuso violento dentro de casa e não foge de casa, porque fugir de casa não é assim. Criança não foge de casa torta e à direita, como eles acham que fogem.
É. Pois é. E, nesse meio tempo, eles começaram a fazer contato com repórteres e produtores de diferentes jornais locais. Sempre que eles podiam dar entrevista, eles davam, porque a cada minuto que eles conseguiam no ar, era visibilidade por causa do filho deles.
Claro.
Mas, gente, por conta dessa postura dos dois, algumas pessoas ali da região achavam que a Noreen era uma louca. Porque ela não escondia o desdém que ela tinha pela polícia. Ela, como eu falei, a Noreen é o tipo de pessoa que ela vai falar pro chefe de polícia que ela acha que ele é um bêbado incompetente na cara dele.
Uhum.
E ela não escondeu em toda a entrevista que ela deu que a polícia não estava fazendo nada.
É, isso não é uma forma de atrair amigos, né?
Pois
é. De fazer amigos e influenciar pessoas.
Não, pois é. Mas assim, eu vejo nessa recepção negativa que ela teve por parte das pessoas, pra mim é mais uma prova de como ser mulher tá errado o tempo todo.
Ah, claro, você sempre é louca.
Se ela não fala nada, se ela não demonstra muita emoção, ela é uma mulher fria. Se ela vai lá desesperada, falando que ela quer achar o filho e a polícia não faz nada, ela é louca. Então, assim...
Ela é histérica.
Ela impossível,
tá causando.
É impossível acertar na vida se você nasceu mulher. Nessas horas, realmente, eu vendo essas coisas, ela indo falar na TV e sendo chamada de louca, por falar o óbvio, que é que a polícia não tá fazendo nada. Minha vontade, nesses momentos, é me esconder no mato e viver minha vida longe da sociedade, sabe? Porque...
Ah, não. Mulher é sempre... Mulher e homem preto. Quando eles começam a falar demais... Eles são sempre taxados de louco.
É.
É tipo, ah, esse daí é o louco. Essa pessoa é, sei lá, tem que ser internada.
Sim. Gente, nesse ínterim, a Noreen passava todo o tempo dela repassando na memória, minuto a minuto, o que aconteceu nos dias antes do Johnny sumir. Porque era o que ela tinha de recurso pra procurar pistas, gente. Porque ela não tinha outra fonte. Ela já tinha conversado com todo mundo que ela podia conversar da cidade. Ela não tinha pista, ela não tinha nada. Então, o que ela tinha era a memória dela. Ela tava procurando sinais. O que que eu perdi? Era o que ela tava pensando. O que que eu perdi?
Sim.
Nisso, ela tava com uma sensação estranha de que ela tava deixando passar alguma coisa importante. De repente, veio uma lembrança na cabeça dela.
Puta, aquela intuição de mãe é foda.
É. Ela lembrou de um incidente que aconteceu 2 dias antes do Johnny sumir. O que que aconteceu, né? A família tinha ido pra a Valley High School pra assistir um jogo de futebol americano de um dos irmãos mais velhos do Johnny. E em determinado momento, o Johnny foi numa barraquinha comprar pipoca e ele tava demorando muito pra voltar. E aí o pai dele foi atrás dele pra ver onde ele tava. Gente, é aí que eu falo, olha como os pais deles se preocupam com ele, sabe? Não é o caso de um moleque que os pais não estão nem aí, que os pais não têm tempo de ver, sabe? Claro. Ele demorou muito pra voltar da pipoca, o pai dele já foi atrás dele.
Uhum.
Nisso, o pai dele encontrou com ele debaixo da arquibancada do jogo, do estádio, conversando com um policial. O pai dele achou toda aquela situação muito estranha e chamou
Bizarra.
Ele de volta.
Bizarra. É. Por que um policial tá falando com seu filho de 12 anos? Porque um policial não devia nem estar falando com esse filho, a menos que você esteja presente.
Exato. Tanto isso, quanto o que ele também achou estranho? Ele achou muito estranho um policial afastar um adolescente da multidão e levar ele pra debaixo das arquibancadas escuras.
Exatamente. É uma coisa extremamente... É bizarra. É uma situação bizarra.
E o pai dele perguntou, o que que você tá fazendo conversando com o policial? A resposta do Johnny foi, eu conversei com ele porque as pessoas têm que fazer o que a polícia manda.
Tadinho.
E aí ele ainda falou, pai, fica tranquilo, não aconteceu nada, ele só conversou comigo, ele não gritou comigo, não, tipo, ele só queria conversar. Ainda assim, o pai falou, porque o que aconteceu? Quando o pai viu ele conversando com o policial, o pai dele viu o uniforme, viu o filho com o policial, mas estava longe, estava escuro. O pai dele não chegou perto. O pai dele falou, Johnny, e chamou pra ele vir. Então, na hora, ele não viu o rosto. Por conta disso, na saída do jogo, o pai falou, agora você vai me mostrar que policial que era.
Ótimo.
E ele fez isso, ele mostrou qual que era o policial. E ele, o John, né, o pai do Johnny, cutucou a Noreen e mostrou pra Noreen e falou, depois eu te conto o que aconteceu. Porque nisso a Noreen tava vendo o jogo, ela perdeu essa interação. E a Noreen olhou, como ela ficou intrigada, foi um negócio, tipo, o marido dela tava super sério, ela olhou e ela gravou aquele rosto.
Uhum.
Nisso, no que ela lembrou dessa interação, ela decidiu falar com o departamento de polícia e ela entrou em contato com a diretoria da escola e pediu uma lista de todos os policiais que tinham sido contratados pra trabalhar na segurança do jogo de futebol.
Olha.
E ela levou essa lista pra delegacia.
Ótimo.
Quando ela foi encontrar Corval. E aí, olha que patifaria. Vou falar mesmo, porque eu achei uma patifaria. Nisso, ela falou, posso ver as fotos dos policiais pra ver se eu reconheço qual é? E aí eles levaram pra ela as fotos. E aí ela falou, não, ele não tá aqui. Não, mas essas são as fotos de todos os policiais. Não, não são. E aí eles, não, mas todo mundo tá aqui. Ela, não, não tá todo mundo aqui. Você pode me trazer as fotos que estão faltando?
Ótimo.
E alguém se levantou e voltou com as fotos que estavam faltando.
Olha.
Nisso, ela reconheceu esse homem nas fotos que não tinham levado pra ela ver.
Tá vendo? Ah.
E aí ela olhou pra... Ela falou, foi ele. E aí ela olhou pro Orval Cunha e falou, eu posso conversar com esse policial pra entender o que ele falou com o meu filho? O Orval Cunha surtou. Literalmente, ele surtou na delegacia. Ele teve um chilique mesmo. Ele começou a bater os pés no chão e ele gritou, assim, ele berrou por diversos minutos que a Noreen não tinha permissão nem autoridade pra falar com o oficial dele.
Ela não tá pedindo autoridade, ela tá pedindo permissão pra conversar com ele como um ser humano, uma pessoa que deve defender a comunidade, que tava falando com o filho dela 2 dias antes dele desaparecer.
Pois é, mas
porque o chilique.
Pois é. Nisso, a Noreen não pôde falar com esse policial, e aí ela tinha, em vez de só uma ideia, ela passou a ter uma convicção de que a polícia estava escondendo alguma coisa.
Mas é óbvio. E outra coisa, olha só que engraçado, ela é a louca. Ela é a histérica.
Pois é.
Ela é a Karen.
É, pois é.
Ele dá um chilique desse no meio do ambiente de trabalho, provavelmente bêbado, né? Porque, vamos lá, onde há fumaça há fogo. E onde há álcool, há fogo.
Sim.
Mas ela é a louca da cidade.
Pois é.
Muito bem, muito obrigada.
Pois é, gente. Esse policial foi interrogado mais tarde e, de acordo com a polícia... Gente, eu fico tão puta, desculpa. Eu tô até um pouco exaltada, assim. Porque a polícia soltou um statement falando... Interrogamos esse policial e sua conversa com Johnny Gosch não teve relação com seu sequestro.
E por que que tava embaixo da arquibancada, então?
Gente, a polícia não falou nada. A única coisa que a polícia disse é, não se preocupa, não foi ele. A gente conversou com ele aqui, não foi ele.
Eles literalmente, tipo, colocaram as mãos, assim, no ouvido da população. Falaram, lá, 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 lá.
Mas, gente, bizarramente, foi só a partir daí que a polícia, de fato, começou a investigar. Então, assim, não tinha nada a ver mesmo? Por que, então, a partir do momento que ela reconheceu o policial que tava falando com seu filho 2 dias antes dele sumir, vocês começaram a investigar? Né?
Pelo menos começaram a investigar, né? Mas olha, se ela não fica em cima, o filho dela nunca...
Pois
nunca
é. Foi só aí que a polícia determinou que o Johnny Gosch havia sido realmente sequestrado. Estima-se que ele tenha sido levado cerca de 12 minutos depois de sair de casa naquela manhã.
Gente.
Pois é. Gente, ao longo da investigação, a polícia nunca conseguiu encontrar nenhum suspeito no caso e ninguém jamais foi preso pelo desaparecimento do Johnny.
Meu Deus.
Mas, se vocês acham que esse caso acaba aqui, preparem os corações, gente, porque esse mistério tá começando só. Eu tô na superfície do iceberg ainda. A gente vai mergulhar agora. Preparem-se. A água tá fria. É foda. Isso eu tô assim, nos primeiros dias. No mês que se seguiu ao desaparecimento do Johnny, houve diversos avistamentos dele pelos Estados Unidos. Em Tulsa, em Oklahoma... Tô falando tudo errado. Em Tulsa, em Oklahoma, uma mulher afirmou ter visto um adolescente em uma esquina gritando por ajuda, dizendo que o nome dele era John David Gosch. O nome inteiro dele não tinha sido divulgado pela polícia ainda.
Ele foi do Utah... Pra Tulsa?
Então, sabemos. Acredita-se que sim.
Sim, porque Oklahoma... Tulsa ou Oklahoma?
Sim, sim.
É que assim... Foi do centro-oeste pro sul.
É que sempre que você tem um avistamento, a gente supõe, porque não dá pra confirmar se era pessoa ou não,
claro,
né? Até que ela seja... Mas enfim. Ela diz que ela viu esse adolescente na esquina gritando por ajuda, dizendo que o nome dele era John David Gosch, mas poucos segundos depois ele teria sido agarrado e arrastado por 2 homens.
Tá.
Gente, a mulher viu isso e ela não foi na polícia.
Tonta.
Ela só foi na polícia meses depois, porque ela viu... Saiu um especial na TV nacional sobre o desaparecimento do Johnny e ela reconheceu ele pela foto.
Meses depois?
Meses depois, ela falou que viu a foto dele na TV, e assim que ela viu a foto da TV, ela procurou a polícia.
Gente, se você vê um adolescente gritando e falando o nome completo dele, é porque tem alguma coisa shady acontecendo. Vai na polícia.
Sim! Exato, é isso que eu fico me perguntando. Que tipo de pessoa vê uma coisa assim e só vai pra polícia meses depois?
Porque, tipo, agora eu sei que era o menino desaparecido. Ok, mas você acha que aquela era uma situação normal, é isso?
Mas sabe o que eu fico pensando? Depois que eu me revoltei com a cena, que eu vi, eu pensei exatamente isso. Eu fiquei, gente, você só foi falar porque apareceu na TV? Mas aí eu fico me perguntando, porque assim, eu não sei como é que era Oklahoma nos anos 80. Mas eu fico pensando se não era uma mulher que tava numa situação meio shady, ou uma mulher que morava no lugar. Ou se ela não tava acostumada a ver esse tipo de coisa, se ela não tava perto, se ela não era, sabe... Eu não sei como é que é hoje, mas eu sei que, por exemplo, existem regiões em que você não pode procurar a polícia pra reportar nada. Tudo que você vê, você tem que fingir que você não viu.
É, a gente tá julgando sem saber a situação dela, né?
É, eu não sei, tá? Ó,
eu retiro
assim,
o que eu disse, você não é tonta, talvez você tenha tido um bom motivo.
Não, mas eu fiquei, na hora eu fiquei também, eu me perguntei que tipo de pessoa vê uma cena dessas e vai pra polícia meses depois.
Você pode ligar anonimamente pra polícia e falar, olha, eu não quero dizer quem eu sou, mas eu vi assim, assim, assado, tchau.
É.
Pronto, você já fez uma coisa decente.
É, enfim. Eu sei que, de acordo com uma matéria publicada pela Associated Press, essa mulher entrou em contato com um investigador particular contratado pela família Ghosh. E o porta-voz de uma empresa com sede em Chicago chamada Investigative Research Agency. Essa empresa prestou consultoria para a família também. Então, né, um porta-voz dessa consultoria teria dito: nós e o FBI verificamos essa pista e ambos estamos convencidos de que o menino avistado era Johnny. Tá. A Associated Press tentou entrar em contato diretamente com o FBI para confirmar essa declaração, mas o FBI optou por não se pronunciar. E em 2023, a CNN procurou o FBI novamente para pedir um comentário sobre esse avistamento do Johnny.
Uhum.
O FBI enviou a seguinte resposta: o FBI não confirma nem nega essa investigação.
Muito obrigada.
Pois é.
Por absolutamente nada.
Além dessa ocorrência em Tulsa, tiveram vários outros avistamentos dele em Oklahoma e no Novo México, Texas e assim, diversas cidades
dos Estados Unidos. Bizarro.
E esses depoimentos normalmente envolviam um menino que correspondia à descrição do Johnny e um homem parecido com a pessoa do desenho que o artista tinha feito antes. Então, sempre que alguém reportava alguma coisa, era um menino junto com um homem, ou juntos, tipo, apenas um perto do outro, ou numa situação de tensão.
Ai, gente.
No início, gente, cada vez que um avistamento era reportado, a família largava tudo e corria pro lugar apontado, na esperança de que fosse ele. Só que, aos poucos, isso começou a acontecer tanto que os Ghosh foram aprendendo do jeito difícil a reduzir as expectativas.
Uhum.
Até que, depois de alguns anos, uma regra não verbal acabou sendo estabelecida na família. Sempre que o telefone tocava e um novo avistamento surgia, eles partiam do princípio de que não era o Johnny, até que encontrassem alguma evidência física que provasse o contrário.
Claro.
No dia 12 de novembro de 1982, eles comemoraram o 13º aniversário do Johnny com uma festa.
Ai, agora eu lembro de que caso é esse.
Sim.
Puta, é esse detalhe que eu já tava lembrando, assim, aos poucos, mas foi esse detalhe que me bateu, porque eu lembro disso.
Sim. Gente, a família divulgava esses aniversários que eles comemoravam. Tipo, eles faziam uma festa sem ele lá, na esperança dele voltar pra casa, sabe?
E eles
tipo,
reservavam um lugar na mesa pra
sim,
ele.
Sim, sim. Tinha o lugar dele, tava na mesa. Que é uma coisa, assim, extremamente triste, sabe?
Uhum.
Alguns meses depois do aniversário do Johnny...
Ah, eu quero chorar.
Esse caso é pesado, gente. Mas, enfim... Então, alguns meses depois do aniversário dele, houve dois casos de entregadores de jornais desaparecidos, que foram o Danny Eberle e o Christopher Paul Walden. O Danny, de 13 anos, desapareceu no dia 18 de setembro de 83, em Bellevue, no Nebraska. O irmão do Danny tinha visto ele conversando com um homem em um carro bege alguns dias antes do desaparecimento. Esse homem foi visto mais de uma vez. A bicicleta do Danny e os jornais foram encontrados no trajeto, mas o Danny tinha sumido. Mas o corpo do Danny foi encontrado 3 dias depois em uma estrada de cascalho a cerca de 6 quilômetros da rota dele de entrega de jornais. Ele estava só de cueca e o corpo tinha sido amarrado e esfaqueado várias vezes.
Meu Deus.
É. Em 2 de dezembro de 83, o Christopher Walden, de 12 anos, desapareceu em Papillon, também no Nebraska. Ele desapareceu a cerca de 5 quilômetros de onde o corpo do Danny foi encontrado. Testemunhas viram um homem branco e um carro bege circundando Christopher antes do desaparecimento. Ele foi encontrado 2 dias depois, perto dos trilhos do trem. Ele foi deixado só de cueca e esfaqueado, mas ele não foi amarrado. Gente, Omaha e Des Moines estão a mais de 200 quilômetros uma da outra, tá? Mas são meninos da idade do Johnny, entregadores de jornais, vistos pela última vez conversando com homens adultos em carros. Então, muito se falou sobre os casos estarem relacionados de alguma forma.
Uhum.
Porque parecia ser muita coisa em comum pra ser coincidência.
Claro. Me faz pensar numa rede, sabe?
Sim.
Com o mesmo modus operandi, alguma coisa assim.
Mas então, nesse caso, eles foram encontrados mortos, né? No caso do Johnny, ele não foi encontrado, então...
Mas não significa que ele não esteja morto.
É, verdade. Mas assim, nesse caso, o corpo foi deixado em lugares que fácil de ser encontrado, não foi escondido. Largaram no trilho do trem, né?
É verdade.
Então, assim, em janeiro de 84, a polícia descobriu que o homem que matou esses dois meninos em Nebraska era um técnico de radar da base aérea de Ofut, chamado John Gilbert. Ele tinha um histórico de esfaquear e torturar pessoas desde a juventude.
Meu
e
Deus.
Era extremamente sádico. Pois é. Além dessas mortes no Nebraska, ele também tinha assassinado um menino no Maine e feito várias vítimas ao longo dos anos. Então, depois de uma caçada que durou um tempo, o FBI finalmente conseguiu rastrear o Gilbert e prendê-lo. E ele confessou esses assassinatos e foi condenado à morte. Ele foi enviado para a cadeira elétrica em 17 de julho de 96. E o FBI alegou que, ao que tudo indicava, não parecia ter nenhuma conexão entre essas mortes e o Johnny Gosch. Mas a Noreen Gosch e outras pessoas insistiam que esses casos estavam todos interligados de alguma forma. Por serem entregadores de jornais, de aparência e idades semelhantes e um modus operandi parecido.
Uhum.
Então, assim, a Noreen acha que sim, mas o FBI diz que não. E, ao mesmo tempo, sei lá.
É muito difícil dizer, porque as investigações foram tão...
Porcas, né?
É, porcas mesmo. Então, não tem como... Agora não tem como você falar mesmo que elas estão ligadas ou não ligadas.
É. Em 22 de fevereiro de 84, cerca de um ano depois do possível avistamento em Oklahoma, o telefone da família Gosch tocou perto da meia-noite. A Noreen atendeu e escutou alguém do outro lado da linha dizer "mãe", com uma voz grogue, como se estivesse sob efeito de alguma droga. E a Noreen achou a voz parecida com a do Johnny e perguntou onde ele estava. Só que a ligação foi cortada.
Meu Deus, que desespero. Eu fiquei arrepiada.
Sim. Nos próximos minutos, o telefone tocou mais algumas vezes e, mais uma vez, a voz, segundo a Noreen, parecia a do Johnny. Mas as ligações eram cortadas depois de alguns segundos. Sempre que ela atendia de novo, ela gritava para a pessoa no telefone que o amava e que ele devia tentar fugir e procurar um policial. E aí ela informou que isso aconteceu para a polícia, só que por conta da duração, as ligações não puderam ser rastreadas. Gente,
eu tô com um aperto no coração, parece
sim.
Que é meu filho que sumiu.
Não, é absurdo, assim, é uma coisa realmente... Eu falei, foi um roteiro bem difícil de escrever, porque é desesperador, assim.
Essa
é um elefante
palavra.
No peito, sabe?
Essa
é desesperador.
É desesperador. E eu tenho esse negócio de que, tipo, eu não tenho filho, eu não tenho vontade de ter filho, mas quando eu fico... Às vezes eu quero, a gente fala de crianças e eu quero pegá-las pra mim e proteger e colocar no meu sofá e dar comida pra elas e achar que, tipo, ver que elas estão seguras, sabe?
Sim.
Tipo, parece que eu sou mãe, assim, eu meio que sinto, assim, sabe? Tipo, o desespero
sim.
Que eu sentiria... Gente, é seu filho, é parte de você, nasceu de você e agora tá perdido no mundo e você recebe uma ligação dessa, eu acho que eu ia surtar se eu recebesse uma ligação dessa. Eu tô toda arrepiada. E nem filho eu tenho. Mas,
uma vez, me ligaram pra dar aquele golpe da cadeia. Mãe, mãe! Me ligaram me chamando de mãe, falando que tinha sido sequestrado. Eu sabia que era o golpe da cadeia, eu não tenho filho. E eu fiquei desesperada.
É?
Porque a pessoa tá gritando, tá falando... Assim, eu não sei nem o que dizer. Eu não sei se eu espero que tenha sido real. Tipo, que tenha sido ele mesmo. Porque se era ele, ele tava passando por alguma coisa horrível.
Mas ele tava
ao mesmo
vivo.
Tempo... É, mas ao mesmo tempo, se não era ele, eu fico me perguntando que tipo de pessoa tem coragem de passar um trote desse, sabe?
É, a gente já falou desse tipo de gente aqui, né?
É, pra mim tem um lugar especial no inferno
pra
quem faz isso, sabe? Eu espero
que esteja, e eu espero que eu esteja próximo, que é pra eu ajudar a torturar a pessoa.
E aí eu não sei, realmente, eu não sei o que que eu... Qual vertente da realidade que eu prefiro, eu não sei se eu prefiro que seja ele... Ou saber que eu vivo num mundo com gente que passa esse tipo de trote, sabe?
Ah, eu também... Eu não sei o que eu prefiro. Eu não sei o que eu prefiro.
Eu sei que, gente, ao longo dos anos, a mãe dele continuou procurando qualquer coisa que pudesse estar linkada ao desaparecimento do Johnny. A certa altura, ela percebeu que alguns meses antes do desaparecimento, a família Ghost tinha recebido pelo correio panfletos de uma organização religiosa chamada The Way International. A Noreen decidiu que, como esse culto religioso tinha mandado panfleto pra casa dela, eles podiam ter levado o filho dela. Okay. Ela também disse que assim que ela recebeu a papelada pelo correio, ela percebeu que o Johnny ficou mais retraído e argumentativo. Esse culto ou organização religiosa, ou whatever, eles foram procurados e eles se manifestaram falando que o que a Noreen tava falando era ridículo.
É um pulo.
É um pulo. É um
pulo,
gente.
É um pulo muito alto, assim, muito grande, né? Pra... Assim, ela tirou essa teoria do nada.
O que, gente, real, assim, o que eu acho que começou a acontecer foi que a dor pra ela era tanta que... E a situação toda era tão, como a gente falou, desesperadora, e a ausência de resposta era tão frustrante... Que ela começou a ficar meio...
Meio biruta.
Meio biruta, tá? Porque ela começou a incorporar no discurso dela o que a gente chama de ângulo do desvio, ou deviance, pra justificar o rapto do Johnny. É algo, gente, que é muito utilizado por políticos ultraconservadores até hoje pra defender as chamadas pautas de costume. Então, o que que é isso? E eu não posso... Assim, gente, eu quero deixar bem claro que eu não sei se ela ainda acredita nessas coisas hoje, tá? Mas durante os anos 80, ela criticava publicamente a população homossexual por considerar que a culpa do desaparecimento do Johnny era das gays.
Mas é porque naquela época, eles viam homens homossexuais como predadores.
É isso mesmo.
Eles achavam que eram os homens homossexuais que eram os predadores pedófilos que estavam cercando as criancinhas, assim, da cidade, as criancinhas que eles nem conhecem. Hoje a gente sabe que esse é um crime incomum. O que normalmente acontece são homens héteros ou homossexuais na família... No círculo de amigos, no círculo de proximidade da criança, que fazem todo um processo de grooming e assédio sexual. Não é assim um tarado, um homossexual tarado que simplesmente pega seu filho. Isso daí é uma coisa extremamente rara. Uma gangue homossexual raptando seus filhos. É. Mas na década de 80, era muito isso, né? De tipo, você é menina molestado por gay. Só gay molesta, entendeu?
Vamos falar mais disso. Mas assim, ela passou um tempo insistindo que os homossexuais, né, eram todos predadores de crianças e que todos precisavam ser investigados só porque gostavam de homens, só porque gostavam do mesmo sexo. E assim, gente, sobre isso, eu acho que é uma coisa que é bem importante a gente ressaltar, que não é porque a Noreen sofreu uma coisa horrível, uma dor que eu não consigo nem imaginar, que ela se tornou automaticamente uma pessoa perfeita. Porque a gente tem esse hábito de santificar os parentes de vítimas que lutam por justiça,
isso,
né, e tal.
Ou vítimas, em geral.
É, E assim, nesse caso, eu gosto de reforçar que é possível a gente sentir empatia por uma pessoa e sentir muito pelo que ela tá passando e ao mesmo tempo discordar de certas coisas que ela falou, ou mesmo antipatizar com ela, sabe?
Eu acho que a maioria dos homossexuais iria simpatizar com a situação dela, mesmo ela criticando eles. Eles iam odiar o que ela tá falando, achar que ela tá errada, mas ter empatia por uma mãe desesperada. E eu acho que tem uma outra coisa também, que talvez... Eu não tô passando pano pro que ela tá fazendo, tá, gente? Não existe passação de pano pra homofobia, de forma nenhuma, e pra esse tipo de narrativa. Mas eu acho que quando você tá numa situação desesperadora igual a essa, o seu mecanismo de defesa é continuar falando e procurando resposta e lutando contra tudo e contra todos, porque se você parar, você cai na depressão e você cai no desespero e você cai na tragédia, na tristeza que isso realmente é. Se ela, então ela precisa continuar buscando culpados. Ah, é um culto. Ah, é homossexual. Ah, é o Trump. Ah, é a, sei lá, a Peppa Pig. Não interessa. Ela vai criar essa coisa porque enquanto isso está ocupando o cérebro dela, ela não cai no poço de tristeza que ela...
Sim.
Obviamente ia cair se ela parasse para pensar no que aconteceu com ela e com a família dela.
Sim. É, e assim, é o que eu gosto de falar, eu repito muito isso, que duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo, né? A Noreen pode ser uma mãe que merece toda a nossa empatia, porque ela passou por uma coisa horrível, mas ao mesmo tempo ela foi, pelo menos nessa época, ela foi uma pessoa homofóbica que foi injusta com toda uma comunidade.
Pois é.
Por bastante tempo. Nessa época, pelo menos, ela parecia realmente, como você falou, Nath, ela não conseguia separar homossexualidade de pedofilia.
Uhum.
Mas num tom mais positivo, vale ressaltar que a cruzada da Noreen pra descobrir o que aconteceu com o filho dela e pra ter justiça envolveu um embate com a Nambla, que era uma coisa que eu nem sabia que existia.
Eu sei o que que é.
É.
E eles foram um desserviço pra tanta gente.
Sim, é, exatamente. Eu não sabia o que era antes de fazer esse roteiro, gente. A Nambla é a Associação Norte-Americana de Amor entre Homens e Meninos. Gente, é uma ONG que defende a abolição das leis de idade e consentimento que criminalizam o envolvimento sexual de adultos com menores. E faz campanhas pela libertação de homens que foram presos por contatos sexuais com menores que não envolveram o que eles consideram coerção.
É, eles acham que é possível uma criança amar um homem adulto e vice-versa.
É, gente, é uma ONG pró-pedofilia, é isso que é.
Basicamente,
não existe
a gente sabe
é
que
isso
não existe.
É.
É. Um homem não ama uma criança. É,
não.
Não é normal, não é natural e não vamos normalizar aqui não.
Não vamos normalizar aqui não. Eu fiquei chocada de saber que isso não só existia como ainda existe, tá?
Ah.
É, a Nambla foi investigada pelo FBI e pela polícia e continua sendo... Mas não foram encontradas, até o momento, evidências ligando a organização ao sequestro do Johnny Gosch. Gente, e a partir daí, o tempo vai passando e a gente tem... Esse caso ocasionou todo um fenômeno social, assim. Porque as pessoas começaram a olhar para os desaparecimentos dos jornaleiros, porque foi uma época em que muito entregador de jornal foi morto.
Sério?
Nossa, inclusive, só em Des Moines, Iowa, eu acho uma coisa bizarra, assim. Foram... 3 casos, o Johnny Gosch em 82, o Eugene Martin em 84 e teve um terceiro menino em 86. A cada 2 anos, um menino sumia na mesma cidade, no mesmo lugar, mais ou menos na mesma época. E os 3 podiam ser irmãos.
Gente, é por isso que eu tô falando, não parece uma rede?
Mas vamos chegar lá, calma que a gente vai chegar lá. Porque realmente, assim... É, pra mim, gente, some uma pessoa com, tipo, o mesmo perfil de idade, todos jornaleiros, todos parecidos, a cada 2 anos, na mesma época, não parece muito coisa de, tipo, serial killer de filme?
Sim.
É uma coisa bizarra, assim. É, então, as pessoas olhavam pra esses desaparecimentos como uma falha moral do país, tá?
Que bom, porque é.
Porque o discurso que acontecia era a perda da inocência do sonho americano.
Uhum.
Porque a gente tá falando de garotos brancos e atléticos, vindos de famílias de classe média, de bairros suburbanos normais, que era o que eles chamavam de as famílias de bem.
Uhum.
O Johnny era constantemente descrito na imprensa como o perfeito menino americano. E era muito falado que uma coisa totalmente normal, como permitir que as crianças fizessem um dinheiro extra entregando jornais, tinha sido corrompido por uma sociedade doente que estava literalmente roubando a juventude.
E que é uma coisa de orgulho nos Estados Unidos, né? É. Esse negócio de começar a trabalhar muito jovem pra fazer um dinheirinho, self-made man, essas coisas assim. Então, é um motivo de orgulho, principalmente em lugares mais conservadores, mais...
Sim. Foi nessa época, e por conta desse caso, que começaram a existir programas de vigilância voluntária de bairro nos Estados Unidos. Porque os pais tinham medo de deixar os filhos sozinhos, mas ao mesmo tempo eles não tinham nem tempo, nem dinheiro pra ficar colados nos filhos 24 horas por dia. Ou pra contratar alguém pra fazer isso, né?
Claro.
Então, esse tipo de programa permitia que as crianças e adolescentes fossem monitorados por vizinhos do bairro, que se revezavam voluntariamente nas rondas. Eu não sei se vocês sabem, gente, porque a gente vê direto em programa de TV e tal, e nos Estados Unidos acontece muito esse lance de Neighborhood Watch, né? Foi nessa época que surgiu. Então, eles criam uma agenda, um programa de revezamento, e cada noite é um vizinho que vai percorrer o bairro, ou um grupo de vizinhos, né, dependendo do tamanho do bairro e tal, que vai percorrer o bairro e reportar qualquer coisa fora do comum pra polícia, basicamente.
Uhum.
Foi nessa mesma época que surgiram programas como Stranger Danger e Operation Kids, que tentavam ensinar as crianças dicas de segurança que continham muitos dos preceitos com os quais nós fomos criados, gente. Muitos de nós foram criados com esses preceitos, que são não falar com estranhos, não se aproximar de estranhos, não aceitar nada de estranhos e nunca, em hipótese alguma, seguir ou entrar no carro de um estranho. Do contrário, você poderia acabar que nem o Johnny Gosch.
A nossa geração ainda cresceu ouvindo isso.
Sim. Gente, foi por conta desse caso que surgiu esse conceito.
Ah.
A gente, no Brasil, foi educada assim por conta de um menino que sumiu em Iowa em 82.
Louco.
Não é uma doideira?
É. E hoje em dia a gente manda as crianças tudo no Uber. Vai, pega o filho fulano. Vai, filho.
É porque hoje a gente aprendeu que a criança corre mais risco dentro de casa, né?
Ah, então.
Com gente que conhece, né?
É, gente, ó, o nome dele é Marcos, ele tem um Honda Civic. Vai, filho, vai feliz. Você vai falando pra mamãe como é que você tá.
Compartilha a localização.
É.
Mas é que tem isso também, né? Hoje você manda a criança com o celular, você sabe onde ela tá. Você tem como saber pra onde foi, né? Não que não possa acontecer nada, mas enfim, a gente tem mais essa sensação falsa de segurança. Enfim, em setembro de 84, a empresa Anderson Erickson Dairy decidiu que colocaria fotos do Johnny e do Eugene Martin, que foi o segundo menino, o segundo jornaleiro desaparecido em Des Moines, em suas caixas de leite. Porque essa empresa, a Anderson Erickson Dairy, era de Des Moines. E eles esperavam que colocar as fotos deles nas caixas de leite fosse conscientizar mais sobre os rostos e o que tinha acontecido com esses dois meninos, né?
Eles foram os primeiros a entrarem na caixa de leite?
Foi feito por causa deles.
Nossa.
Porque a ideia era que as pessoas vissem e ficassem com aquilo na cabeça.
O dia
e
inteiro.
E de repente... É. Você já começa o dia olhando para aquela foto. E aí, depois, essa foi a primeira iniciativa do tipo feita nos Estados Unidos, que aconteceu em setembro de 84. Em dezembro de 84, a ONG National Child Safety Council, ou Conselho Nacional de Segurança Infantil, iniciou o programa denominado Programa da Caixa de Leite para Crianças Aparecidas, na esperança de que alguém pudesse reconhecer outras crianças desaparecidas e ajudar a resolver os casos envolvendo esses desaparecimentos. Então, a partir daí, caixas de leite em todos os Estados Unidos tinham as fotos das crianças.
Tá.
3 meses depois dessa campanha ter começado, metade, mais ou menos, das empresas de laticínios independentes começaram a exibir fotografia de criança desaparecida. E aí a gente tem alguns casos que ficaram mais icônicos, como o do Ethan Patz, o próprio Johnny Gosch, o Gene Martin e outros. Gente, essa prática, crianças em caixas de leite, continuou durante todos os anos 80 e metade dos anos 90. É, as empresas pararam de fazer isso em 96, quando o Amber Alert foi criado.
Ah.
E, assim, era uma ideia ótima, né, gente? Eu acho que, assim, é uma ideia ótima no sentido de trazer visibilidade para alguns casos. Em contrapartida, foi muito criticado o fato de que as caixas continham predominantemente foto de crianças brancas.
É.
Ao passo que as crianças negras apareciam em escala muito menor. Não é que não aparecia, mas aparecia em escala menor. O que não faz nenhum sentido se a gente considerar, por exemplo, que só em Atlanta foram reportados 28 desaparecimentos de crianças e adolescentes entre julho de 79 e maio de 81. E muito embora, nessa época, o Wayne Bertrand Williams, de 23 anos, tenha sido preso e condenado por 2 desses assassinatos, tem, assim, muitos desses 28 desaparecimentos nunca foram resolvidos e os casos estão abertos ainda.
Eita.
Mas essas crianças não estavam, tipo, muitos desses casos não estavam nas caixas de leite, tá?
Uhum.
Então, assim, não é que crianças negras não estavam desaparecendo, tá?
Ah.
É só que elas não estavam aparecendo nas caixas de leite, mas elas continuavam desaparecendo tanto ou mais do que as crianças brancas.
É, a gente já falou várias vezes sobre o conceito dos mais mortos e menos mortos, né?
É.
Os mais desaparecidos e os menos desaparecidos. Basta.
Pois é.
O caso da Gabi Petito foi um. Escancarou essa questão de novo,
sim,
né? Tantas mulheres negras e indígenas desaparecidas, e ela dominou os jornais e os podcasts e os canais no YouTube, o TikTok, por semanas. Assim, não que ela não deveria ter tido atenção. Obviamente que ela deveria ter tido toda a atenção. Mas existem outras mulheres que também desaparecem e que são, tipo, ignoradas,
sim,
completamente. Ninguém tá
não,
interessado.
É isso. É, existem as que são chamadas de vítimas perfeitas,
é,
né? Que normalmente é uma líder de torcida loira que desaparece.
É, loira, do olho azul, boa menina, de boa família, viajando, Instagrams. Ah, não tem como. É uma bosta. É um cu.
Bom, gente, depois conta pra gente, se vocês quiserem, que a gente faça a gente fale mais, né, sobre esse caso do Wayne Bertrand Williams. O caso dele virou um documentário, inclusive, que tá na HBO, que chama Atlanta's Missing and Murdered, The Lost Children. Eu assisti esse documentário tem muito tempo, assim, é um...
Eu acho que tem um livro sobre esse caso.
O livro eu não li.
Eu acho que eu ouvi um livro.
Mas, assim... É, fala-se muito no documentário que queriam colocar vários desses outros assassinatos nas costas dele.
Uhum.
Pra
fechar
pra
o falar caso.
Que pra falarem que resolveram tudo, mas não foi bem assim. Ele foi condenado por 2 desses assassinatos só. São 28, né?
Uhum.
Na mesma, em 2 anos. É, então, é muito provável que... Tipo, tenha vários casos que não tenha sido ele, que tenha meio que todo mundo tenha falado que foi ele só pra seguir o baile, enfim. Voltando pro caso do Johnny Gosch, a Noreen manteve o quarto dele exatamente como ele tinha deixado, e ela começou a deixar a luz da varanda da casa acesa à noite, pra que fosse mais fácil pra ele se localizar caso ele voltasse pra casa.
Ai, gente.
É. Ela criou, ainda em 82, a Fundação Johnny Gosch, onde ela falava em vários seminários e visitava escolas para alertar sobre predadores sexuais.
Okay.
E falam que os pais, por conta disso, não só das palestras, mas de tudo que aconteceu e da cobertura da mídia e tal, os pais começaram a ficar com medo de que os filhos também pudessem ser levados e começaram a prestar mais atenção nas crianças.
É, tinha um comercial que era tipo, são 10 horas da noite, você sabe onde está seu filho? Passava na TV dos Estados Unidos, sabia?
Não.
Sim, foi bem nessa época do Stranger Danger, sabe? Que era perigoso, daí tinha um comercial que era literalmente, são 10 horas da noite, você sabe onde estão seus filhos?
E, gente, foi por causa desse caso. É. O Stranger Danger foi criado por conta desse caso.
É.
Olha que bizarro.
É bizarro.
É, dentro dessa ONG, a Noreen fez lobby por um novo projeto de lei intitulado The Johnny Gosch Bill, que garantiria que a polícia começaria imediatamente a procurar crianças desaparecidas em vez de esperar por horas ou dias, que a gente sabe hoje são os momentos mais cruciais, que, assim, tem muito mais chance de você encontrar uma pessoa desaparecida nas primeiras horas.
Uhum.
A cada hora que passa, as chances vão diminuindo bem, assim.
Ah.
E em 84, esse projeto se tornou lei no estado de Iowa, e nos anos seguintes, outros estados, incluindo o Missouri, introduziram leis semelhantes com outros nomes. Sobre isso, o chefe de polícia aposentado de Des Moines, não o Orval, outro, William Mulder, ele conta um pouco sobre como a Noreen foi fundamental para criar mudanças na velocidade com que as autoridades reagiam aos casos de pessoas desaparecidas, né?
Ou seja, ele diz... seja a mãe louca. Seja a mãe louca.
O que ele fala? A ideia, antes de tudo isso acontecer, era que a maioria das crianças voltaria para casa sozinha. Mas Noreen Ghosh nos acordou para o fato de que isso não era bom o suficiente. Se uma criança passa alguns dias na casa de um amigo porque está chateada com os pais, deveríamos saber disso.
Uhum.
Noreen Ghosh fez o que qualquer mãe deveria fazer, o que qualquer mãe deve fazer em sua situação. Ela manteve viva a esperança. Em agosto de 84, a Noreen Ghosh testemunhou sobre o crime organizado e a pedofilia organizada durante uma série de audiências no Senado. Ela afirmou que ela acreditava que pedófilos ricos haviam organizado redes de sequestros nos Estados Unidos, em que levavam crianças para usá-las como escravas sexuais. E ela acreditava firmemente que o filho dela tinha sido sequestrado por alguém envolvido nessa quadrilha. Ela também foi convidada para a Casa Branca, para a cerimônia de posse do Ronald Reagan, e ela deu um depoimento para o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que anunciou a doação de $10 milhões para o recém-criado Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas, que é uma instituição que trabalha em parceria com o Departamento de Justiça para ajudar a encontrar crianças desaparecidas em território estadunidense. E assim, gente, falar de pedofilia organizada, de uma rede de pedófilos ricos que organizavam sequestros nos Estados Unidos. Eu sei que parece um negócio meio teoria da conspiração e meio megalomaníaco, né?
Porém...
Mas, em 98, uma operação internacional liderada pelo Serviço de Inteligência Britânico, chamada Operação Catedral, desmantelou uma rede de pedofilia conhecida como Wonderland, que seria País das Maravilhas, em tradução livre, né? A Wonderland foi criada por dois pedófilos norte-americanos. Um desses pedófilos nunca foi identificado, pelo menos não foi divulgado o nome dele, né? Não sei. E o outro se chama Peter Giordano. E a Wonderland foi responsável pelo rapto, tortura e estupro de diversas crianças dos anos 90.
Meu Deus.
Um requisito para entrar nesse clube, além de ter uma recomendação de um membro existente, era o fornecimento de pelo menos 10 mil imagens e vídeos pornográficos de crianças que fossem inéditos. E, de preferência, produzidos pelo próprio pedófilo interessado em entrar no clube.
Inéditos. Produzidos pelo pedófilo. 10 mil imagens.
Pré-requisito para entrar. Durante essa operação, foram apreendidas mais de 750 mil imagens e 1.800 vídeos de crianças e adolescentes sendo molestados e torturados.
Ai, Jesus Cristo.
E a organização era tão sofisticada que contava com um presidente, um tesoureiro e um conselho de membros.
Mano.
104 membros da Wonderland foram presos em 13 países diferentes, incluindo Estados Unidos, Austrália, Reino Unido, Bélgica, Finlândia, França, Itália, Suécia e Alemanha. 6 desses suspeitos cometeram suicídio antes de julgamento.
Filhos da puta.
Ao todo, estima-se que havia 1.263 crianças nas fotos e vídeos apreendidos pela Operação Catedral. E apenas 17 crianças foram identificadas. Dessas 17, 6 eram britânicas, 7 norte-americanas, uma criança argentina, uma chilena e uma portuguesa. E fazendo um breve parênteses aqui, a criança portuguesa identificada era o menino Rui Pedro, que é um caso que ficou muito conhecido no Brasil, que aconteceu em Portugal, né?
Uhum.
Obviamente. Então conta pra gente nos comentários se vocês querem que a gente faça, de repente, um vídeo ou algo assim sobre o caso do Rui Pedro. O Johnny Ghosh, entretanto, não estava entre essas crianças.
Nossa, que desespero.
E a parte 1 acaba aqui, gente.
Outro desespero.
Outro desespero.
Porque significa que tem mais coisas.
Gente, essa história não tá nem na metade ainda, tá? Porque meu a parte 2 é maior que a parte 1.
Meu Deus!
Gente, assim, a gente tá no meio do iceberg, quase na metade do iceberg. Agora tem muita coisa. Tem muita coisa.
Gente, então...
Um outro parêntese, se você é apoiador, você vai conhecer a história do Eugene Martin, porque vai sair um episódio especial para Oreleiros Maneiros, contando a história do Eugene. Mas a história do Eugene vai sair depois que as duas partes do caso do Johnny saírem, porque os casos estão interligados, né?
Tá, ótimo.
É importante saber a história do Johnny inteira para entender a do Eugene também.
Então você já sabe... que tem coisa chegando, tem conteúdo novo chegando na Orelo, apenas para apoiadores. E se você ainda não é apoiador do Pátria Amada Criminal, o que você está fazendo com a sua vida? Vá lá e contribua com 10 ou 20 reais.
Esse é seu momento.
Esse é seu momento. Porque, aliás, na semana que vem a gente vai gravar ainda mais outro episódio do Chão da Sala, que também é um programa só para apoiadores. Então tem coisa nova chegando todo o tempo, gente. E você também recebe episódios e vídeos antecipadamente, sem comerciais. E outras várias vantagens. Então,
Sim. Não
perca mais tempo.
Gente, e muito obrigada pela audiência de vocês, pela paciência. E se prepara, porque...
Meu Deus.
Nossa, semana que vem tem... O barato vai ficar louco, tem mais coisa. Gente, tem muita coisa.
Eu tô emocionalmente exausta de novo. Novamente, estou emocionalmente, fisicamente, fisiologicamente exausta.
Esse é um caso que ele mudou muito, tipo, a cultura norte-americana, assim. Tudo que você vê na forma que eles tratavam criança e adolescente nos anos 80 e 90 foi moldado nessa época e por conta desse caso, assim.
Sim. E é engraçado que a nossa geração foi marcada, como você falou, no Brasil, a nossa geração foi marcada por isso.
Sim.
Na Europa, a nossa geração foi marcada por isso. Então, é louco de pensar isso.
Sim. Não, é um caso, assim, são camadas. E aí, a Noreen falando de uma rede organizada de pedófilos, a gente pensando que isso é coisa de filme, e aí, de repente, eles desmantelam uma rede organizada de pedófilos ricos.
Ah. E, bom, o caso do Jeffrey Epstein deixa bem claro que a gente não é nada fora do comum, nada... absurdo ou fora do comum a gente pensar que essas coisas existem. O problema é quando a gente começa a criar teorias de conspiração que falam que os judeus estão envolvidos, agora são os democratas, agora são os republicanos, são os satanistas, são os homossexuais, e daí você usa esse discurso, essa possibilidade, para alimentar um discurso de ódio contra uma camada da população. Ou contra gente que tem uma filosofia política, uma ideologia política diferente da sua. Esse é o problema. Mas que tem, gente. A gente sabe, não é possível. E toda vez que acontece esse tipo de coisa do Jeffrey Epstein, você fica sabendo demais. A gente acabou de falar do caso do Diri, que envolvia menores. Então, assim...
Nickelodeon.
Existe. A gente sabe que existe. Então, a gente tem que tomar cuidado com os discursos no qual a gente entra, mas a gente sabe que existe.
Eu não sabia nem que existia esse tal de Nambla. Eu fiquei horrorizada.
Ah, eu sabia disso porque eu não lembro qual que foi a Thor, mas o principal jornal aqui da Noruega teve uma parada de, tipo, apoio... Não foi exatamente apoio a uma... organização similar, ou se eles usaram isso pra condenar a homossexualidade. Foi alguma coisa assim que aconteceu. E daí teve todo no aniversário de 50 anos que isso tinha acontecido, saiu uma retratação do principal jornal falando, ó, tantos anos atrás a gente tinha essa posição que tava errado, e a gente espera que a gente não faça mais isso. Mas saiu uma retratação depois de anos.
Não, eu fiquei horrorizada. Eu olhei e eu pensei, não. Aí eu fui googlar, tipo, eu falei, não é possível que isso exista. E, tipo, eles são ativos ainda.
Sim, sabe aquele, agora esqueci o nome, aquele diretor do Guardians of the Galaxy que foi cancelado uns tempos atrás por tweets, porque ele tweetava umas coisas provocativas, ele fez piada com o Nambla, ele fez piada dizendo que ele apoiava o Nambla. E ele falava que ele estava sendo só uma pessoa provocadora, mas as pessoas falaram, amado, você é um homem de 40 anos, diretor de cinema, e você tá fazendo piada como se você fosse um membro do Nambla. Tipo, é óbvio que vai pegar mal, sabe? Daí ele foi cancelado, não, perdeu o emprego.
O pior, o Allen Ginsberg, aquele poeta, que inclusive o Daniel Radcliffe fez ele num filme, tipo, faz muito tempo. Ele era membro.
Big yikes.
Eu fiquei chocada. Eu fiquei tipo, gente...
É porque eles dizem que, tipo, se isso fosse no reino animal, seria permitido, que isso é
não,
só
eles
tabu.
Citam os gregos. Ah, porque na Grécia antiga, tipo, mano, para.
Não, eles falam que, tipo, só é ruim pra criança porque a sociedade cria esse tabu. Então a criança acha que o que tá acontecendo com ela é um ato de violência, quando na verdade é um ato de amor. Mas assim... Você fala com qualquer criança que tenha sofrido pedofilia, eles nunca acharam que aquilo é um ato de amor, eles nunca estavam confortáveis com aquilo.
Não.
Entendeu? E, não é, e às vezes eles nem sabiam qual era o papel da sociedade, a posição da sociedade, porque eles eram extremamente novos, tipo 3, 4 anos, e eles já não se sentiam confortáveis com aquilo. Então, não existe argumento, mas é um absurdo. É absurdo, gente.
Aí eu fico full pistola, eu fico puta, porque eu odeio qualquer pessoa ou circunstância que faz eu ter... Que tipo, liberta o conservador em mim, sabe? Uhum. Porque aí eu vejo isso e falo, mano, é absurdo, a gente precisa de regras pra essas coisas. Não devia ser possível esse grupo existir, sabe?
Mas eu acho que o perigo... quando você fala, por exemplo... muita gente defende a ex-ministra Damares.
Não, porque... aí já é demais.
Não, mas é porque a pauta dela era lutar contra pedofilia e tráfico sexual. E daí você fala, não tem como discordar disso, né? O problema é como ela fazia aquilo. Ela fazia do jeito que os anos 80 fazia. Targando homossexuais, a comunidade trans, targando pessoas, tipo, stranger danger, sabe? Essas estranhos falando que tinha uma rede de pedófilos que nunca foi comprovada. E isso é um problema, porque você tá passando uma desinformação. Nunca teve no país uma campanha nacional de conscientização sobre abuso sexual infantil. Nunca teve no país uma campanha real com psicólogos, psiquiatras, sociólogos, policiais, falando, debatendo, aconselhando políticos e professores e pedagogos a como falar disso. Nunca teve no Brasil uma campanha nacional de conscientização da criança, ensinar a criança o que é, o que não é perigoso de verdade.
Então... Ué, claro que não, porque sabe em quem que você vai mexer quando você faz uma campanha dessa? Na família tradicional brasileira.
Exato.
Porque quem vai falar é a criança, tipo... Não tô falando que são todos os casos, mas a grande maioria dos casos, isso não sou eu falando da minha cabeça, isso é pesquisa.
Estatística.
O abuso acontece dentro de casa.
Uhum.
Gente, Lucas Terra aconteceu na igreja.
Exato.
Então, e aí, então você vai falar com... Você tem que entrar em igreja, você tem que entrar na casa da família tradicional brasileira, você tem que entrar na casa do cidadão de bem.
Então, é muito mais fácil, como uma pessoa conservadora, você apoiar uma pessoa como a Damares, que tem essas... que vai acusar um grupo que não é do seu convívio.
É.
Entendeu? Vai achar um grupo distante, um grupo que você possa falar é eles contra nós... E que vá propagar teorias de conspiração que não são confirmadas, porque daí você também pode criar um inimigo invisível, que é eles contra nós, entendeu? Você pode criar uma pessoa que você não precisa ir contra o seu pastor, contra o seu político, contra o seu policial. Você não precisa ir contra nenhuma autoridade dentro da sua casa.
É isso mesmo.
Enfim, gente, já militamos aqui, a gente nem tava esperando militar nesse episódio, mas a revolta cresce. Eu não sei como alguém pode ouvir um caso desse e não militar, porque a revolta é muito revoltante, gente. É? Como que você vai ouvir um caso desse e não militar e não ficar puto? Com tudo e todos. Enfim, e tchau.
Tchau, gente.
Revoltada, semana vou dormir que... revoltada.
Semana que vem tem mais, gente. Não percam que o barato tá louco. Tem chão ainda, tem chão.
Tem chão. Muito obrigada pela sua pesquisa e pelo seu roteiro. Muito bem feito.
Imagina. Obrigada pela sua paciência, pela sua audiência, pela sua militância.
E pela sua revolta.
E pela sua revolta. Vamos, gente, não é porque eu fiquei muito revoltada também. Eu subi no meu palanque imaginário várias vezes fazendo esse roteiro. Como que pode? Fiquei puta com Orval, fiquei puta com a Nambla, fiquei puta lá com a Wonderland, eu fiquei muito puta, como é que pode?
Gente,
e ainda, essa galera pesadelo. Ainda se mata antes de ser julgada. Eu fiquei puta com tantos grupos sociais aqui, foi difícil.
É difícil segurar a raiva, gente, é difícil, a gente não quer militar, mas é difícil segurar a raiva.
É isso.
Infelizmente. E é isso, gente, obrigada pela sua paciência, audiência, e até semana que vem. Tchau.
Até, tchau, tchau.
Hadebra.
Tchau.
E se você gostou desse episódio e quer receber conteúdo exclusivo sem comerciais, vá até a Orelo para se tornar um apoiador do Pátria. Você também pode se inscrever no nosso canal do YouTube para episódios inéditos todos os domingos. E agora sim, tchau!